boa tarde. Quase uma da tarde, meio-dia e 31 em ponto. Hoje é sábado, 16 de março de 2024 e chegamos ao vivo. Está no ar mais uma edição do Fast News. Eu sou Soraya Wand e a partir de agora você confere as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Antes da gente abrir a nossa janela de informações, né, e destaques deste dia de hoje, vamos aproveitar que a gente está aqui pertinho da Avenida Paulista para dar um pulinho ali do lado de fora neste sábado calorão, a cidade de São Paulo com nuvens ainda aí no céu. O sol já está bastante quente, né? Sábado começou bastante abafado. Termômetro, segundo o CGE, ainda na madrugada, já girando ali em torno de 24 graus. Eu olhei agora há pouco aqui no termômetro do celular, porque hoje a gente ganhou aqui o ar-condicionado, hoje eu tô aqui, né, fazendo companhia para você mais fresquinha, mas já tá batendo os 33 graus aí do lado de fora. Se você tá no sol, se proteja, bastante água para hidratar. A gente vai falando aqui também sobre o tempo ao longo da nossa programação. Em um evento em Porto Alegre, o presidente Lula afirmou que a democracia está em risco no mundo todo. O presidente falou também sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O André Anelli tem os detalhes.
O presidente Lula afirmou que a esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema, mas na hora que ganhavam as eleições, passavam a fazer parte do que criticavam, enquanto a direita, que ficava de fora, dizia que era contra o sistema. Esse é o raciocínio que, de acordo com o presidente Lula, coloca a democracia em risco não só no Brasil, mas em todo o planeta. Lula ainda atribuiu essa lógica a uma mudança generalizada de comportamento. Essas declarações foram dadas durante evento em Porto Alegre para anúncios de 29 bilhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O que corre risco no mundo é a democracia. E corre risco pelo fascismo, corre risco pelo nazismo, pela extrema-direita raivosa, ignorante, bruta, que ofende as pessoas, que não acredita nas pessoas. E nós temos obrigação de dizer isso para nossa juventude, que muitas vezes é muito imediatista, muitas vezes é mais fácil a gente ser contra do que a gente pensar. Porque é uma bobagem, você não tem que pensar, você não tem que raciocinar, você fala.
Nesse mesmo discurso, Lula citou adversários políticos dele. O presidente disse que Javier Milei, da Argentina, é o político de direita antissistema que queria fechar o Banco Central do país. E logo depois, Lula também citou Bolsonaro, que, segundo ele, não reconheceu a derrota nas eleições até hoje.
A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita, que fica fora, vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele. Até hoje não reconhece a derrota. Outro dia ele fala, eu não sei como perdi.
O presidente também classificou o estágio atual da política como medíocre e lamentou que a América do Sul tenha, além dele, outros três presidentes de esquerda apenas: Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, e Luiz Arce, da Bolívia. Lula evitou citar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. De Brasília, André Anelli.
E a gente já movimenta a nossa reportagem com um assunto aqui da capital paulista. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, deputado federal Guilherme Boulos, vai participar hoje, daqui a pouco, às 15h, de uma plenária com professores ao lado da deputada federal e ex-prefeita Luísa Erundina no Sindicato dos Professores de São Paulo. Vamos ao vivo, então, conversar com a Beatriz Manfredini, que traz as informações desse evento de hoje à tarde. Bia, muito boa tarde também para você.
Oi, Soraya, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É um evento importante porque marca a primeira agenda conjunta de Guilherme Boulos e Luísa Erundina, né? Isso nessa pré-campanha de Boulos à Prefeitura de São Paulo aqui no pleito deste ano. E a primeira agenda conjunta é importante justamente porque até então tinha um burburinho de algumas rusgas, principalmente depois que Marta Suplicy do PT foi escolhida para ser vice nessa chapa encabeçada por Boulos, né? Luísa Erundina não esconde que não tem mais afinidade com Marta. Marta, a gente lembra, né? Deixou o PT lá no ano de 2015, se refiliou agora para participar dessa chapa, mas na época votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, trabalhou no governo de Michel Temer, depois com o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Então, Luísa Erundina não esconde que não gosta, né, da ideia de Marta como vice. Inclusive, hoje, nesse evento, entre Boulos e Luísa Erundina e profissionais da educação, Marta Suplicy não vai comparecer. Então, essa é a primeira agenda conjunta dos dois. Lembrando que Erundina, ela foi a vice de Guilherme Boulos na última eleição municipal aqui de São Paulo, lá no ano de 2020. Então, essa é uma agenda que marca essa aproximação, né, dela com Boulos, mas demonstra também, ao mesmo tempo, que essa tentativa aí de conciliação com Marta realmente, por enquanto, não deu certo. As agendas seguem separadas. Importante a gente dizer também que também houve um burburinho lá no começo do ano sobre Erundina e Tabata Amaral. Tabata postou uma foto ao lado de Erundina. Todo mundo questionou por que Erundina ainda não tinha aparecido ao lado de Guilherme Boulos. Bom, aparece hoje, então, nesse evento, agora à tarde, mais uma etapa aí da pré-campanha eleitoral aqui na capital paulista, Soraya.
Pois é, essas movimentações que a gente vai acompanhar bastante daqui para frente. Obrigada, Bia, pelas informações. Até já. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou o sigilo dos depoimentos sobre a investigação de possíveis tentativas de golpe. Quem tem mais detalhes é o repórter Bruno Pinheiro.
A informação foi revelada num depoimento do ex-comandante da Aeronáutica sobre o general Freire Gomes, que durante uma reunião com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quando este documento foi apresentado e Jair Bolsonaro teria insistido nesta GLO, o estado de sítio, e impedir a posse do presidente Lula, o general Gomes chegou a ameaçar de decretar a prisão de Bolsonaro na mesma reunião. Quando teve uma resistência de parte das Forças Armadas, de acordo com o depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou assustado. Em um outro momento, o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, convocou os comandantes também em uma reunião no Ministério. Quando os comandantes chegaram nesta reunião, o ministro alegou que tinha um documento que seria analisado. Logo, os seus comandados fez um outro questionamento, se o documento era o mesmo que Jair Bolsonaro havia também apresentado em uma reunião. Houve um silêncio e não foi respondido. Na sequência, o assunto voltou a ser discutido. Na reunião com Jair Bolsonaro, de acordo também com o documento, foi orientado que os ministros replicassem o mesmo discurso da reunião, que as urnas não eram confiáveis. Diante disso, o ministro que não aceitasse replicar esse discurso, ele deveria ir até Jair Bolsonaro e dar uma justificativa explicando por qual motivo ele não iria acatar esse discurso. Ainda também, nessas oitivas que foram reveladas após o ministro relator Alexandre de Moraes retirar o sigilo, o ministro Anderson Torres também é citado e que ele estava nesta reunião, não na condição de ministro, e sim como assessor jurídico de Jair Messias Bolsonaro. Anderson Torres, de acordo com a investigação, atuava entre os cinco núcleos, no núcleo jurídico, que era justamente o que dava sustentação a essa elaboração de um plano de golpe de Estado, de acordo com os militares que foram ouvidos na sede da Polícia Federal. O documento que Jair Messias Bolsonaro estava em mãos apresentava, inclusive, erros de redação e que foi apontado que era necessário essa correção e que Anderson Torres recebia então essas informações. Anderson Torres também foi ouvido na sede da Polícia Federal e alegou que recebeu este documento no Ministério da Justiça e que isso seria jogado no lixo, que jamais seria utilizado e que não tem nenhum conhecimento sobre este documento, até mesmo do documento estar nas mãos do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Durante uma operação da Polícia Federal, o documento foi localizado na garagem do ex-ministro Anderson Torres, o que é chamado de uma minuta de golpe. Ainda em 2022, Valdemar Costa Neto e a sua legenda fez a contratação de um instituto após uma indicação do senador astronauta Marcos Pontes, senador da República do Estado de São Paulo. Esse instituto foi contratado e fez um levantamento sobre as eleições, uma fiscalização sobre as urnas. O serviço no valor de R$1 milhão e foi dividido esse valor em 5 vezes. Esse relatório que foi elaborado indicou que as urnas novas acabaram recebendo mais votos dos eleitores de Jair Messias Bolsonaro. E as urnas mais antigas receberam o maior número de votos de eleitores do governo Lula, que foi eleito no segundo turno das eleições. Valdemar Costa Neto disse que nunca duvidou das eleições e que nunca acatou o discurso de Jair Messias Bolsonaro, o seu companheiro de legenda, o que levou também Valdemar Costa Neto a ser ouvido. Esse relatório, já que as informações não tinham nenhuma consistência, gerou uma multa de R$22.900.000 à legenda de Valdemar Costa Neto, que elegeu aqui na Câmara dos Deputados 99 nomes e também vários representantes no Senado Federal, se tornando a maior legenda, mas também recebendo uma multa milionária. O caso segue sendo investigado. Jair Messias Bolsonaro afirma que nunca houve esse planejamento e nem mesmo uma discussão de golpe de Estado. Anderson Torres também alega que nunca discutiu e que não sabe sobre este documento, que estava no Ministério da Justiça, mas que seria jogado fora. Ao todo, são 27 oitivas que os sigilos foram retirados e que essa história acaba ganhando um novo episódio, com nomes, locais, horas e elementos que foram discutidos nessas reuniões. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
E ainda com os destaques de Brasília, a gente segue falando sobre os depoimentos à Polícia Federal. O ex-ministro Anderson Torres diz que analisa pedir uma acariação com ex-comandantes das forças. Janaína Camelo traz os destaques.
Em nota, a defesa de Anderson Torres negou que o ex-ministro da Justiça tenha participado de qualquer reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os comandantes militares para tratar de medidas antidemocráticas. A defesa diz que Torres foi citado nos depoimentos de forma genérica e vaga e pede uma nova oitiva e eventual acariação. Quem cita Anderson Torres nos depoimentos à Polícia Federal são os ex-comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Em depoimento, Freire Gomes afirmou que Anderson Torres sempre comparecia às reuniões onde se tratava de estratégias para impedir a posse de Lula como presidente da República, com o objetivo de dar um amparo nas questões jurídicas. Freire Gomes também reconheceu a minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, decretando o estado de defesa, como o mesmo documento que foi apresentado ao general por Jair Bolsonaro numa reunião no dia 7 de dezembro de 2022. Para a polícia, Anderson Torres chegou a dizer que a minuta encontrada em sua casa seria jogada no lixo, porque não tinha utilidade. O documento é o mesmo que foi encontrado no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O brigadeiro Batista Júnior, no seu depoimento, afirmou o mesmo a respeito de Anderson Torres, que o então ministro, nas reuniões, procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção e que seu papel era assessorar Jair Bolsonaro em relação as medidas jurídicas que o Poder Executivo poderia adotar. Quem também se manifestou foi o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Fábio Weingarten respondeu às acusações feitas ao ex-presidente, mas sem citar nomes. Ele chamou de bajuladores aqueles que, segundo ele, falavam o que queriam para ganhar segundos de atenção, mas que, quando pressionados, se escondem e que são amigos do poder da vez. A deputada federal Carla Zambelli também é citada no depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, onde ele diz que foi procurado pela deputada federal um mês após as eleições, pedindo a ele ajuda para reverter o resultado das eleições que deram derrota a Jair Bolsonaro. Segundo o brigadeiro, após uma cerimônia de formatura de aspirantes a oficial da FAB em Pirassununga, São Paulo, Zambelli o abordou com a seguinte pergunta, abre aspas: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão, fecha aspas. Então o comandante respondeu, abre aspas: deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade, fecha aspas. Segundo Batista, Zambelli fez o mesmo pedido ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. Por meio de sua defesa, Zambelli disse desconhecer os fatos envolvendo a minuta, que jamais solicitaria algo irregular, imoral ou ilícito e que não se recorda do fato reportado, mas que, se pediu acolhimento, o apoio seria plausível naquele momento diante da derrota de Bolsonaro nas eleições.
Após o depoimento citando a deputada vir a público, o PSOL protocolou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um aditamento a uma representação que já havia sido apresentada contra Carla Zambelli, pedindo a cassação do mandato da parlamentar.
No documento apresentado no Conselho de Ética, o partido diz que as ações e falas da deputada são extremamente graves e atentam contra a ordem jurídica e social da Constituição, descumprindo deveres parlamentares, sendo assim incompatível com a ética e o decoro parlamentar. A ação afirma que a deputada é um dos maiores expoentes do golpismo dentro da Câmara dos Deputados e que a cassação é mais do que uma possibilidade, agora se torna um imperativo. Quem também foi acusado nos depoimentos foi o deputado federal Eduardo Pazuello, do PL, militar da reserva e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Ele é citado pelo general Freire Gomes, que disse à PF que Pazuello propôs usar as Forças Armadas para reverter o resultado das eleições e impedir que Lula tomasse posse. A PF perguntou, então, quais providências tomadas pelo então comandante, já que Pazuello chegou a fazer parte do quadro de generais do Exército. Ele respondeu que entendeu que a ação seria política e que não poderia haver interferência de Pazuello nas Forças Armadas, pois ele já estava na reserva e havia sido eleito deputado federal. Procurada, a assessoria do deputado respondeu que o parlamentar não irá se manifestar.
A sexta-feira foi de caos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um apagão, no meio da tarde, paralisou as operações do aeroporto por mais de uma hora. O nosso repórter Álvaro Nocera foi até lá e acompanhou todo esse transtorno de perto e traz agora os desdobramentos.
Quem depende do aeroporto de Congonhas viveu um dia de caos devido a um apagão que interrompeu as operações da torre de controle do terminal por volta das 2 horas da tarde. Pousos e decolagens foram cancelados. Longas filas tomaram conta do saguão. Com a falta de energia, o ar-condicionado do terminal parou de funcionar e muitos sofreram com o calor de mais de 34 graus.
Com calor, sem ar condicionado, sem nada.
O casal Luciana e Priscila Nello estava retornando para o Rio Grande do Sul após uma viagem de férias.
Estamos indo para Porto Alegre, já tivemos um transtorno terça-feira passada, que a gente estava indo de férias para Salvador, foi aquele que deu temporal, nós viemos para cá, perdemos um dia de férias. Agora, retornando para Porto Alegre, outro transtorno de novo no mesmo aeroporto.
Aqui já estamos 3 horas, né, e não temos previsão de volta hoje. Não deu previsão, só disse que foi cancelado e a gente tem que enfrentar essa fila aí que vocês estão vendo.
Muitos passageiros reclamaram da falta de informação e orientação das companhias aéreas, como a estudante Ana Luísa, que estava indo para o Rio de Janeiro.
Eu fui avisada do cancelamento do meu voo menos de uma hora para o meu voo, eu já estava aqui. Eu peguei um trânsito desgraçado para chegar aqui, eles não estão me dando possibilidade de eu desmarcar online. Eu chego aqui, tem uma fila gigante, não me deram água, alimento, nada. E eu não sei, eu tinha um compromisso, eu tô indo pro Rio de Janeiro, tenho um compromisso hoje à noite, que provavelmente eu já perdi. É uma, sei lá, uma falta de, sei lá, são completamente negligência ao consumidor, ao cliente, né? Porque é um absurdo isso, né? Agora resolver, mas aparentemente eu vou ter que ficar nessa fila, porque ninguém tá aqui dando informação, as informações que eu pedi são confusas e conflitantes. E, sei lá, completamente descaso, né?
Mesmo com o retorno da energia por volta das 4 horas da tarde e a retomada das operações em Congonhas, muitos voos foram cancelados, causando prejuízos na véspera do final de semana.
A analista financeira Andréia Oliveira ia voar pela primeira vez e não teve uma boa experiência.
Primeira vez andando de avião, então estou vindo de Porto Seguro e é bem complicado, porque o que acontece? Não tem gente te auxiliando na fila. Eu fiquei sabendo que meu voo foi cancelado porque eu recebi um e-mail da Latam, porque no próprio painel não dizia. Daí até achar um funcionário da Latam aqui dentro, imagina. Daí tu entra na fila, tu tem que estar perguntando para a pessoa se ela... Porque não tem um funcionário aqui dizendo. Exatamente. Na Latam, né? Porque as outras empresas, estou vendo que está sendo diferente. O pessoal está com rádio, auxiliando. Então é bem complicado.
O empresário Jair Máximo estava indo para Curitiba e reclamou da demora da falta de aviso.
Ia deixar para avisar em cima da hora. O transtorno é muito grande porque eles deixam para avisar em cima da hora. Não tem funcionário para avisar o que você vai fazer. A gente fica perdido. E uma fila enorme dessa aqui, a fila deve ter o quê? 1 quilômetro aí. Muito complicado.
Cerca de 70 mil pessoas passam diariamente pelo aeroporto.
O governo Lula deve realizar um bloqueio de 5 a 15 bilhões de reais para evitar um estouro no limite de despesas previstos no novo arcabouço fiscal. Vamos voltar então lá para Brasília, conversar ao vivo com a repórter Luciana Vedolin, que traz as informações então direto de Brasília, que está... Um solzão aí por aí também, né, Lu? Boa tarde para você, debaixo da sombrinha, pelo menos.
Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. Muito quente aqui no Distrito Federal, apesar de estar ventando também bastante. Essa semana ainda choveu aqui em Brasília, mas mesmo nos dias em que choveu, o calor era forte. A expectativa é de que esse tempo quente ainda permaneça nos próximos dias. Expectativa também de tempo quente no cenário político e econômico aqui na capital do país na semana que vem. Segunda-feira tem reunião ministerial, mas a grande expectativa na área econômica é pelo anúncio na próxima sexta-feira daquele relatório que é divulgado a cada 3 meses das receitas e despesas da administração federal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já adiantou o seguinte, que a expectativa do governo é de que esse corte, esse contingenciamento que deve ser anunciado na semana que vem deve ficar abaixo das expectativas iniciais, exatamente por conta do aumento da arrecadação. Em janeiro teve um recorde histórico na arrecadação de impostos do país, mais de 280 bilhões de reais, o maior valor para janeiro desde 95. Então o governo está apostando que essa arrecadação vai continuar alta durante todo o ano e por isso vai ter dinheiro suficiente para aplicação em obras e investimentos, principalmente do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que o presidente já avisou que não vai cortar, que não aceita mexer nessas obras que estão sendo anunciadas, estão sendo prometidas a governadores e prefeitos, e mesmo assim o governo teria condições, pelo menos segundo o Ministério do Planejamento, para cumprir a meta de déficit zero no fim do ano. Houve, inclusive, um questionamento ao Tribunal de Contas da União sobre o limite, porque é a meta de déficit zero, mas existe um limite, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, algo em torno de 26 bilhões de reais. E a ministra Simone Tebet encaminhou um pedido ao Tribunal de Contas da União exatamente para confirmar se é esse valor mesmo, para ela não incorrer, inclusive, no crime de responsabilidade fiscal. Mesmo sem essa resposta do Tribunal de Contas da União, o governo diz que está bastante confiante para anunciar na semana que vem esse relatório bimestral que vai apontar aí como andam as contas do governo, se vai ser necessário corte. A sinalização é de que o corte seja bastante pequeno, pelo menos por enquanto não vai ser um corte oficial, deve ser um contingenciamento, um bloqueio de recursos que podem ser liberados no decorrer do ano, de acordo com a avaliação, né, da administração federal e do comportamento da arrecadação. Ao todo, são 4 anúncios, 4 relatórios de arrecadação e despesa que o governo anuncia durante o ano. O primeiro agora é no mês de março.
Reunião ministerial já convocada para a próxima segunda-feira, né? A gente aguarda, portanto, esses anúncios e talvez esse corte também necessário, corte fiscal. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. E o número de casos de dengue em 2024 já supera todo o ano passado. As informações com Letícia Miyamoto.
O Brasil chegou a 1.684.000 casos prováveis e confirmados de dengue em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, com isso, o país já superou o total de registros da doença em todo o ano passado. Pelo menos 513 mortes pela dengue já foram confirmadas em todo o território nacional desde janeiro. Outros 903 óbitos ainda estão em investigação. Já nas mesmas 10 primeiras semanas epidemiológicas de 2023, foram contabilizadas 202 mortes. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, voltou a fazer um apelo para que as famílias levem as crianças e adolescentes de 11 a 14 anos para serem vacinadas.
Ela é uma vacina em duas doses com intervalos de 3 meses. Portanto, não é uma resposta para esta emergência. Ela é um instrumento valioso de saúde pública. Neste momento, temos que observar tudo o que foi falado no dia D, né? Controle dos focos, né? Do mosquito, e, sobretudo, também olhar com muita atenção para os cuidados na atenção, desde as unidades básicas de saúde à atenção especializada. Dengue é uma doença conhecida, há 40 anos temos epidemias de dengue, né? De forma intensa no nosso país. E há formas, a gente inclusive publicou manejo clínico, temos discutido com prefeitos, governadores e entidades médicas.
De acordo com o estudo publicado na Scientific Reports da Nature, a disparada nos casos de dengue em 2024 está diretamente relacionada às mudanças climáticas. Segundo o artigo de autoria do pesquisador Cristóvão Barcelos, do Observatório de Clima e Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, as ondas de calor associadas à urbanização incompleta e à grande circulação de pessoas em determinadas áreas estão influenciando na expansão da doença para o interior do país. O pesquisador ressalta que a dengue vem se espalhando para as regiões sul e centro-oeste, onde a doença não era tão comum por conta do aumento na ocorrência de eventos climáticos extremos como secas e inundações. Além disso, outro fator decisivo seria a degradação ambiental, especialmente no Cerrado, que vem sofrendo com desmatamento, queimadas e conversão de florestas em pasto. A ministra da Saúde entende que problemas estruturais, como saneamento, também ajudam a ampliar a disseminação do mosquito.
Além disso, nós já estamos fazendo, já tínhamos feito desde o ano passado o alerta. Então, há toda uma questão, sabemos, 75% dos focos são nas casas, mas limpeza urbana é fundamental, para não falar de problemas estruturais, como saneamento, mas que também não é o caso de fazer o foco agora, nesse momento de emergência.
Após decretar emergência em saúde pública no dia 5 de março, o governo de São Paulo anunciou novas medidas de combate à dengue no estado. A mais recente inclui a aquisição de 300 mil unidades de repelentes específicos para a população gestante. A quantidade deve atender cerca de 50 mil mulheres no estado.
A administração estadual também criou o primeiro comitê de investigação de óbitos por arboviroses urbanas e anunciou a compra centralizada de medicamentos e insumos para distribuição aos municípios. O número de casos no estado de São Paulo passa de 308 mil, com 72 mortes confirmadas.
O Fast News faz uma rápida pausa e volta daqui a pouco com outros destaques e também as notícias internacionais. Fique por aí.
Agro, do campo para você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem.
Você sabia que mais de 50% do pêssego consumido no Brasil vem do Rio Grande do Sul? Então embarque com a gente até o município de Pinto Bandeira, onde a cultura dessa fruta impulsiona também a renda de mais de 400 famílias.
O tamanho e a coloração não só enchem os olhos, mas também aguçam o paladar.
O pêssego do sul, ele tem um sabor diferenciado por causa do clima e da altitude aqui da nossa produção.
O município de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, é popularmente conhecido como a capital estadual do pêssego de mesa. E a produção de pêssegos é uma atividade que não só estimula a criação de empregos, mas também aquece a economia local.
Aqui em Pinto Bandeira são 400 famílias que produzem em aproximadamente 1.000 a 1.100 hectares, segundo o último levantamento. Em relação ao raleio e à poda das outras etapas de produção, acredito que multiplique em 5 vezes a necessidade de trabalho na colheita em relação às outras atividades do pêssego.
É uma alegria imensa em fazer com que o consumidor entenda e veja da onde vem esse pêssego. Externar no rosto, no semblante do produtor, a alegria de trazer isto para toda a sociedade, suas entidades e também o nosso governo, que é tão importante fazer políticas públicas ligadas ao setor direto à nossa fruticultura, especificamente a do pêssego e ameixas aqui em Pinto Bandeira.
O Fast News está de volta. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França, a Alemanha e a Polônia permanecem unidas para impedir uma vitória russa na guerra da Ucrânia. Os detalhes na reportagem de Malu Bacarin.
A declaração do presidente francês aconteceu durante um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz e com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk em Berlim. De acordo com Macron, França, Alemanha e Polônia vão fazer todo o necessário para impedir que a Rússia vença a guerra contra a Ucrânia e vão continuar apoiando Kiev enquanto for necessário, como tem feito desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Scholz anunciou nesta sexta-feira a criação de uma coalizão de aliados da Ucrânia para artilharia de longo alcance, um tipo de arma que Kiev pede desde o início da invasão russa. A entrega de artilharia é uma das sessões do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia, conhecido como Rammstein, que reúne mais de 50 países em vários subgrupos, desde desminagem até defesa aérea.
Ainda os destaques internacionais, o Haiti estendeu o toque de recolher até domingo na região do país afetada pela crise de violência provocada por gangues armadas. Em toda a região oeste do Haiti, até amanhã, portanto, dia 17, as pessoas devem permanecer em casa entre as 7 horas da noite e as 5 da manhã pelo horário local. Em um comunicado oficial, o governo afirma que as forças de segurança foram ordenadas a usar todos os meios legais para que o toque de recolher seja seguido. Quem descumprir será preso. A medida não se aplica para policiais, bombeiros, motoristas de ambulâncias, funcionários da saúde e jornalistas. O governo também proibiu manifestações em vias públicas até o fim de estado de emergência, que tem previsão de durar pelo menos até o dia 3 de abril. E para falar sobre essa onda de violência, recebemos o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Danilo, mais uma vez, que prazer conversar com você. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente no Fast News.
Eu que agradeço, Soraya, pela disposição.
Bom, quem não estuda muito países, né, fora o Brasil, quem não está de olho nas notícias internacionais, certamente sabe, quando a gente fala de Haiti, sabe que é um país que há muitos anos, né, envolve uma população que sofre com a violência, com a fome, com as desigualdades. Nesse momento, deslocamento, né, a população tentando sair dessa situação. Só para a gente tentar, né, situar o pessoal de casa, como que você descreveria a situação atual do Haiti em termos de crise, né, que afetam agora esse ano de 2024?
Soraya, o Haiti sofre, e aliás, essa situação do Haiti se tornou uma situação endêmica e grave de pobreza e completa insegurança. Inicialmente, eu quero dizer que o Haiti, ele representa a frustração de um grande projeto liberal de emancipação. Isso é pouco conhecido, na América Latina, o Haiti foi o primeiro país a tentar experimentar a independência, fruto de uma revolução de uma população negra, escrava. Então, nos anos de 1791, sob inspiração dos preceitos da Revolução Francesa, foi o primeiro país a reivindicar a independência na América Latina, e que posteriormente foi frustrado, foi reprimido pelo regime napoleônico. Napoleão suprime essa tentativa de emancipação. Posteriormente, se torna, nos anos de 1800, 1804, um país que, inclusive, tem uma importância no momento da sua efetiva independência, tem uma importância na independência de outros países latino-americanos, inclusive teve uma importância na ação de Simón Bolívar, apoiou as ações de Simón Bolívar na América do Sul, né, na emancipação, na independência do vice-reinado da Grã-Colômbia, né? Mas aí o que nós vamos perceber? O país vai ser gradualmente entregue a uma aristocracia fundada no sistema de exploração agrária, atividade açucareira, e ali nós vamos perceber que essa população que almejava, né, implementar um modelo de liberdades, um modelo de república, um modelo de autonomia, vai sendo oprimido. Ao longo do final do século XIX e do século XX, aqui eu vou falar inclusive nos anos de 1915 a 1930, 34, o Haiti vai sofrer com as ações imperialistas norte-americanas. A lógica do Big Stick, né, do grande porrete, inaugurada pelo então presidente Theodore Roosevelt, vai ser aplicado no Haiti, né, no Haiti. Inclusive é interessante dizer que o presidente que vai tomar a decisão de intervenção dentro do Haiti é um presidente que para nós é uma referência de paz perpétua, que é o Woodrow Wilson, em função de interesses econômicos, ocupa o Haiti, e desde então o Haiti vai ser um espaço de interesses oligárquicos, de interesses aristocráticos, de uma ditadura cruel que perdura entre os anos de 1950 a 1987, a ditadura da família Duvalier, Papadoc, que vai ficar ao poder até 1971, quando ele é assassinado, e depois o seu filho, o Baby Doc, e o Haiti acaba, o povo do Haiti acaba sendo refém de opressão, de pobreza, e mesmo com a Constituição de um regime democrático a partir de 1986, o Haiti sofre sérios problemas de instabilidade, de exclusão, que repercutem de forma grave até o dia de hoje, não é? Nós temos que lembrar também que na década de 90 tivemos a eleição de um presidente, Jean-Bertrand Aristide, que é considerado autenticamente uma eleição democrática, uma ascensão de uma pessoa, inclusive ligada às áreas progressistas da democracia cristã, né, vinculados à teologia da libertação, mas que em 93 acaba sendo derrubado, o que vai motivar uma intervenção da ONU, uma missão de paz, sob apoio dos americanos e sob liderança dos brasileiros. Mas, entretanto, a situação de estabilidade não é conquistada, não é consolidada. Esse mesmo presidente acaba sendo eleito nos anos 2000 e nos anos de 2004, sob acusação de corrupção e de uma tendência de autoritarismo. Esse presidente, Jean-Bertrand Aristide, ele acaba sendo derrubado e, sob apoio americano e brasileiro, acaba sendo retirado do Haiti e caminha para o exílio. Hoje, o Haiti é um estado que, dentro da filosofia política, da ciência política, aqui eu vou enfatizar um teórico americano chamado Francis Fukuyama, o Haiti é considerado um estado fraco. Ele não responde às necessidades e à representatividade do seu próprio povo e acaba sendo entregue a um problema que não é só haitiano, mas é um problema latino-americano, que é, o acossamento desses estados fracos, não só o Haiti, o Equador, países da América Central, estão sendo aí vítimas de um acossamento daquilo que nós chamamos de ORCRIM, organizações criminais internacionais vinculadas ao narcotráfico não só colombiano, mas ao narcotráfico mexicano, né? Inclusive essa milícia liderada por uma pitoresca personalidade chamada Pelidada de Barbecue, que é a grande, referência aí, é que é o principal agente de intensificação da instabilidade que gerou, inclusive, a queda do Ariel Henry, né? Então, nós estamos vendo o Haiti numa situação sensível, grave, de instabilidade e sob o risco de se tornar aí um narco-estado, um estado refém das organizações criminais internacionais.
É um país sem líder, né? Como você disse, um estado fraco. Tem alguns acadêmicos, até políticos, personalidades da mídia que conseguem incluir o Haiti ali dentro de uma expressão como estado falido ou um estado dependente de ajuda, né? E hoje em dia é difícil da gente entender até ou explicar, não sei se você conseguiria até explicar em rápidas palavras, como essas gangues criminosas, né, ainda conseguem manter ali o controle do país, se formar no Haiti, ainda que hajam intervenções de forças internacionais, né? E essa semana, Ariel Henry anunciou a sua decisão de se afastar, né? E até agora não está claro quem é que vai preencher esse espaço, quando isso vai acontecer e, por enquanto, as forças, as gangues criminosas têm tornado o Haiti um caos, né?
Soraya, a situação dessa falência de Estado, dessa precariedade de Estado, já vem desde a década de 80, inclusive na ditadura dos Duvalier, existia uma força política paralela, uma força de opressão, não é uma força não, chamada os Tonton Macoute, que traduzido seria equivalente a bicho-papão, olha o nível, né, que fazia esse trabalho sujo de perseguição a qualquer forma de oposição à ditadura. Com o fim da ditadura do Valier, esses Tonton Macoute continuaram a ser uma força ilegal, preocupante dentro do Haiti. Inclusive, os Tonton Macoute acabaram por derrubar o presidente Aristide, como eu tinha falado anteriormente. O problema agora é que essas forças paralelas não são propriamente forças autóctones, próprias da região, mas são forças apoiadas pelo narcotráfico internacional latino-americano. Inclusive, não é? Essas milícias, é atribuída a essas milícias, não é? A morte há 2 anos atrás do Jovenel Mois, não é? Do Jovenel Mois, que iria fazer uma lista de pessoas importantes ligadas a esses movimentos ligados aos ORCRIMs, à inteligência americana e ao governo americano. E ele foi morto antes, né? Antes desse documento ser entregue ao governo americano. Então nós temos que entender que hoje o Haiti representa uma situação que não é apenas uma questão de ordem nacional. É uma questão de ordem regional, de presença, influência e ocupação de espaços políticos internacionais desses movimentos criminosos, desses orcrins vinculados ao narcotráfico. Quando eu falo que não é só o Haiti, vimos recentemente a questão do Equador, vemos a situação, né, essas ligações um tanto questionáveis dessas organizações criminosas como Venezuela, com movimentos de insurgência ainda dentro da Colômbia e da América Central. Tanto que isso é um problema hoje considerado de segurança nacional, inclusive sendo objeto de preocupação da própria inteligência das forças de segurança brasileiras, que tem aí uma fronteira extensa com esses países problemáticos, diga-se, Colômbia e Venezuela. É um problema que deverá ser enfrentado. Outra questão importante é que os Estados Unidos queriam que o Quênia fosse uma liderança dessa missão de paz. Houve uma série de questões jurídicas envolvidas. O próprio Haiti, as instituições, a população haitiana não vêem com bons olhos o retorno do Brasil a essa liderança por problemas vinculados a arbitrariedades na época da sua liderança na missão de paz. Ou seja, é um problema que deverá ser enfrentado pela comunidade internacional, pela própria segurança regional.
Conversamos ao vivo com o professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Um ótimo fim de semana para você. E quando a gente puder conversar mais sobre esse assunto, porque certamente eu tinha muitas perguntas aqui, mas nosso tempo é enxugadinho. Mas desde já, muito obrigada, viu? Até uma próxima.
Agora agradeço e uma boa tarde para você.
Obrigada. A Câmara dos Deputados se prepara para votar o projeto de lei que pode acabar com a saída temporária de presos em datas comemorativas. O Bruno Pinheiro explica como vai ser a votação.
A discussão pelo fim da saidinha iniciou justamente aqui na Câmara dos Deputados. Após ser aprovado, o projeto foi para o Senado Federal, onde também passou por ampla discussão e sofreu alterações. Agora faz o caminho inverso, volta para a Câmara dos Deputados e na quarta-feira será colocado em votação. Nesta tribuna, a discussão vai acontecer. Mas o projeto só andou aqui na Câmara dos Deputados após muita articulação com a mesa diretora. O presidente Arthur Lira se encontrou com o relator lá do início, o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, que foi exonerado do governo do estado e retornou para ficar pelo menos 2 semanas no Congresso Nacional e relatar o texto final da matéria. Quando o texto saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, o objetivo era acabar com a saidinha que já dura mais de 40 anos. 100% vetado a saidinha. No Senado, uma emenda do senador Sérgio Moro foi acatada pelo relator, o senador Flávio Bolsonaro. Aqueles detentos que vão sair a fim de estudar ou até mesmo de uma atividade remunerada, esses vão continuar saindo em datas comemorativas. Os outros vão continuar fechado. Nesses microfones, as legendas vão fazer as orientações, ou seja, declararem os seus votos. Mas será um dia intenso, já que também enfrenta resistência à ala governista, acreditando que acabar com a saidinha não seria a melhor opção. Mas o que vai valer mesmo será o resultado, que será divulgado neste telão aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Logo na sequência, será confirmado também aqui na mesa diretora. E após sair do plenário da Câmara dos Deputados, vai para a mesa do presidente da República. O Palácio do Planalto vai receber essa matéria. E aí, a grande questão, se será sancionado ou não. Neste lado, senta a ala governista, ou seja, a esquerda, aliados do governo. E é justamente aqui que eles estão defendendo um veto total desta matéria, o que seria invalidar tudo que o Congresso fez até agora. O ministro da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, já fez vários discursos declarando que não é simpático acabar com a saidinha. Diante disso, há um receio da oposição, que ocupa o outro lado, de que Lula vete o projeto. Em caso de veto, a matéria vai retornar para o Congresso Nacional em uma sessão. Uma sessão única que junta o Senado e a Câmara dos Deputados. E justamente aqui, senadores e deputados vão discutir se vão derrubar ou manter o veto do presidente Lula. E mais uma vez, o resultado será divulgado naquele telão do plenário do Senado. De Brasília, para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro.
E para comentar este e outros assuntos destaque deste sábado aqui no Fast News comigo, dou as boas-vindas ao Adriano Cerqueira, cientista político. Adriano, primeira vez que a gente está conversando, muito prazer, boa tarde para você. Aproveito só para trazer até um dado da Secretaria de Segurança Pública sobre este assunto, né? Eles dizem que os períodos de saidinha sempre apresentaram, em regra, aumentos em indicadores criminais, né? Além dos crimes de rua, como furtos e roubos, vários casos de crimes graves também praticados por criminosos durante esse período, né? Por exemplo, feminicídio e também estupro. Essa discussão, né, para o fim da saidinha, não é de agora, ela é de muito tempo. Será que a gente vai ter, de fato, um resultado, né, nessa votação? Acho que a gente perdeu contato com o Adriano, a gente volta a conversar com ele daqui a pouco. Vamos então movimentar novamente nossa reportagem. O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, então enviou para a PGR o pedido para que se manifeste sobre a petição em que Antônio Rueda, recém-eleito presidente do União Brasil, alega ser ameaçado de morte por seu ex-aliado, Luciano Bivar. A gente vai conversar com Luciana Verdolinha. Agora, não, Thaís está me informando que a Luciana ainda não está pronta. Vamos falar agora do ranking global de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Rebaixou o Brasil em duas posições. O país caiu para a 89ª colocação em uma lista com mais de 190 nações. A reportagem é de Álvaro Nocera.
Apesar da melhora no índice de desenvolvimento humano, o Brasil caiu duas posições no ranking mundial das Nações Unidas em 2022. O IDH avalia a qualidade de vida de um país, com base em muitos indicadores, como expectativa de vida e escolaridade, média de estudo em anos e renda per capita. O Brasil registrou a marca de 0,760 e recuou da posição de número 87 para 89. A escala vai de 0 a 1. A especialista em políticas públicas, Bárbara Cristal, afirma que essa melhora se deu apenas pelo índice de expectativa de vida, que subiu de 72,8 para 73,4 anos. Os outros aspectos não apresentaram muita evolução.
A gente cresceu no IDH só focando na questão do envelhecimento, né, da expectativa de vida, mas não indicadores essenciais como saúde, educação, renda. Então esses são pontos importantes que a gente precisa sim evoluir.
O Brasil está atrás de países da América Latina e Caribe, como Argentina, Chile, Uruguai, México e Cuba. Dos nossos vizinhos, estamos na frente de Colômbia e Venezuela.
A especialista em políticas públicas alerta que, mesmo após a pandemia, muitos países da América do Sul estão apresentando resultados melhores que o Brasil.
A gente ainda peca em ter resultados efetivos em relação a países próximos. Então, esse, de fato, é um grande calcanhar de Aquiles. É claro que a gente tem a questão de que a gente saiu de uma pandemia e ainda está tentando reaver os dados de 2019, que a gente ainda não conseguiu atingir.
Quando o indicador de desigualdade é aplicado, o Brasil perde 24% do índice. As nações com IDH semelhante ao Brasil são Peru, Azerbaijão e Macedônia do Norte. A Suíça lidera o ranking, seguido por Noruega e Islândia.
Agora sim, vamos conversar com a Luciana Verdolin, porque o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, enviou para a PGR o pedido para que se manifeste sobre a petição em que Antônio Rueda, recém-eleito presidente do União Brasil, alega ser ameaçado de morte por seu ex-aliado, Luciano Bivar. Luciana, explica essa história para a gente, traz todas as informações.
O inquérito inicialmente, Soraya, é da Polícia Civil aqui, é um pedido da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que pediu que o Supremo Tribunal Federal autorizasse a investigação de supostas ameaças que estariam sendo feitas por Luciano Bivar ao presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda. Dentro desse inquérito, dentro dessa investigação, o próprio Rueda pediu essa semana que o Supremo Tribunal Federal incluísse também a questão envolvendo os supostos incêndios criminosos na casa dele e de uma irmã lá em Pernambuco. O que que o ministro Cássio Nunes, que é o relator da matéria, fez, que já é uma tradição, já é protocolar dentro do Supremo Tribunal Federal? Pediu que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse sobre o caso. Agora, não significa que um sinal verde ou não da Procuradoria encerre a questão, porque já teve casos lá no Supremo de que a Procuradoria foi contra o prosseguimento da investigação e o Supremo Tribunal Federal manteve o procedimento. Isso é protocolar, a expectativa é de que num prazo de no máximo 15 dias a gente tenha um posicionamento com relação a isso. Dentro do União Brasil já há um questionamento, já há um posicionamento, uma tentativa inclusive de expulsão de Luciano Bivar, que reclama, que diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal por danos morais contra as acusações que, segundo ele, não passam de lações, que ele não teria nada a ver nem com as ameaças, nem com esse suposto incêndios criminosos. Por que que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? Porque Luciano Bivar é deputado, tem um chamado foro privilegiado e qualquer investigação só prossegue depois do sinal verde dos ministros da casa.
Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Agora, 1:27. Uma parceria entre o governo federal e o Poder Judiciário vai auxiliar os brasileiros mais endividados. O destaque com Álvaro Nocera.
O acordo entre governo e Poder Judiciário vai capacitar entidades de defesa do consumidor de todo o país a auxiliar consumidores na renegociação de dívidas. A ideia, segundo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, é fazer valer a lei do superendividamento, quando a pessoa manifesta de boa fé que não vai conseguir arcar com as próprias contas sem comprometer o mínimo para sobreviver.
Superendividamento é um problema relevante na sociedade brasileira e este nosso acordo visa a aprimorar os mecanismos de mediação e de conciliação para agilizar esses acordos e dar um pouco mais de paz, eu diria, pessoal, para as pessoas que enfrentam esse problema.
De acordo com pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio, mais de 16% dos brasileiros se consideram muito endividados. Além disso, 8 em cada 10 famílias têm contas em atraso.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ressaltou que o superendividamento é a morte do cidadão e enalteceu o alcance da parceria com o CNJ, em que os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania vão treinar os funcionários dos PROCONs na negociação de débitos.
Todos sabem que o superendividamento representa, na verdade, uma morte civil do cidadão, na medida em que ele fica superendividado por motivos alheios à sua vontade, ele deixa de participar como membro ativo da economia brasileira, seja como consumidor, seja, enfim, como agente econômico.
O ministro ressaltou que o país tem hoje mais de 1.600 centros judiciários com mediadores treinados pelo CNJ para renegociação de dívidas.
Aquela hora de fazer um acerto de conta com a Receita Federal. E o número de entregas das declarações do Imposto de Renda bateu recorde no primeiro dia de envio, segundo a Receita Federal, e que isso foi ontem. Vamos conversar com a Beatriz Manfredini, que está de volta aqui ao Fast News com mais informações, para contar para a gente, né, Bia, quantas declarações a Receita Federal disse que o pessoal já fez?
Soraya, mais de 1 milhão só no primeiro dia, né, em que as pessoas podiam entregar essas declarações para a Receita Federal. Para ser mais específica, 1.154.466 declarações foram enviadas, né? Então, tudo isso de gente decidiu entregar no primeiro dia o imposto de renda da pessoa física. De acordo com a Receita Federal, tem alguns motivos para esse número recorde, né? O primeiro motivo é que tem uma mudança aí na data do início da entrega dessas declarações. Lá atrás, principalmente antes da pandemia, normalmente a entrega da declaração começava logo no dia 1º de março. Acontece que a maioria das pessoas recebe os informes de rendimento das empresas, do plano de saúde, das escolas, só no fim de fevereiro. Então as pessoas não tinham tempo ali para organizar esses informes e fazer o envio da declaração tão rapidamente. Agora, com o início 15 dias depois, na segunda quinzena de março, como foi ontem, as pessoas têm esse período de 2 semanas para se prepararem, né, fazerem já, deixarem tudo pronto, tudo no esquema e só realmente apertar o botão ali de envio na hora que começa a valer. O segundo motivo, de acordo com a Receita Federal, é que eles disponibilizaram o programa do Imposto de Renda para download alguns dias antes, na terça-feira. Então, com isso, as pessoas também baixaram o programa antes, já deixaram ali tudo pronto para só enviar na sexta-feira. Eu mesmo fiz isso, baixei na terça-feira e aí só apertei o botão de enviar ontem. Muita gente também quer receber a restituição o mais rápido possível e quanto mais cedo a gente envia a documentação, mais rápido a gente recebe a restituição. É importante lembrar que apesar desse número recorde, ontem foi só o primeiro dia de entrega e as pessoas podem enviar o imposto de renda para a Receita Federal até o dia 31 de maio. Então tem tempo, dá para fazer tudo isso com calma. No total, a Receita espera receber 43 milhões de declarações. E é importante a gente lembrar, Soraya, que precisa necessariamente enviar a declaração quem recebeu acima de R$ 30.600,90 no ano de 2023.
Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Que bom, né, que já enviou, já ficou com aquele peso livre, né? Já adiantou um passo, tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente vai continuar falando sobre esse tema aqui do estúdio, porque como a Beatriz Manfredini, então, falou, as declarações bateu recorde, né? E a gente vai falar sobre isso agora com um consultor tributário e também presidente da Fradema Consultores Tributários, Francisco Arrighi. Perdão se eu tiver errado sua pronúncia. Obrigada, viu, por aceitar participar aqui no Fast News. A gente sabe que falou em imposto de renda todo ano, parece repetitiva a notícia, mas não tem jeito. Ainda muitas pessoas têm dúvidas, né? Se precisam ou não precisam declarar o imposto de renda, especialmente se são também isentas ou possuem renda abaixo do limite exigido pela Receita Federal. E agora, esse ano, também com algumas mudanças, né? Dentre elas, o aumento, como a Bia falou, do limite da obrigatoriedade para entrega, que antes era de 28 mil, passou para 30 mil e também a disponibilidade daquela declaração pré-preenchida, né? Quais são os principais documentos que as pessoas precisam, então, se atentar, começar aí já a recolher, já que temos um prazo até que considerável, né? Até dia 31 de maio dá para fazer essa declaração.
Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos os ouvintes da JP News. É um prazer muito grande estar com vocês. Olha, dentro de tudo aquilo que ela disse na reportagem, eu acho que o mais importante de tudo foi que agora quem entregar primeiro vai receber primeiro. Então nós vamos terminar as declarações em 31 de maio e mesmo no dia 31 de maio já vamos estar devolvendo o primeiro lote de devolução de imposto de renda. Então as pessoas que têm restituição de imposto de renda a restituir devem sim procurar fazer mais. A Receita estima, nos primeiros 10 dias de entrega, um recebimento de muito mais de 20% do total. Então, estamos falando aí quase 8 milhões de pessoas ao longo dos primeiros 10 dias, o que é muito importante, e a Receita vai poder processar só bens superiores a 800 mil são obrigados a declarar, e rendimentos isentos não tributáveis, que antigamente era um valor muito simbólico, agora é R$ 200 mil. Então, quem teve rendimentos não tributáveis até 200 mil, bens até 800 mil. Me perguntam muito, mas doutor, este bem é pelo valor de avaliação ou pelo bem que valor que está na declaração? É pelo valor que está na declaração. É isso, Soraya. As coisas mudaram bastante, a Receita tem tudo muito pré-pronto, inclusive tem a declaração pré-pronta para que todos possam acessar.
E de fato esse aplicativo, né, essa declaração pré-pronta, ela facilita mesmo? Vocês sugerem que as pessoas vão lá, porque ela já está pronta, precisa mesmo só bater os dados, é mais fácil?
Sim, ela pode ser acessada via o gov.br ou pelo certificado digital, nos modelos prata e ouro. Então, quem não tem prata e ouro precisa de fazer uma migração da Informando Contas Bancárias, alguns dados que o próprio programa exige. Quando você acessa o prata ou o ouro, você já tira sua declaração pré-pronta e, com isso, você vai poder apenas confirmar. Não precisa mais guardar aqueles saldos bancários, aqueles resultados de aplicações, aquelas rendas não tributáveis, os bens novos adquiridos. A Receita já sabe de tudo isso e já vai estar tudo lá. Então, ela faz uma conferência e clica lá, como foi mencionado aí, e faz o seu envio, se não tiver nenhum erro. Se tiver algum erro, proceder o conserto e enviar a declaração absolutamente correta.
Agora, Francisco, quais são os erros mais comuns que o contribuinte costuma fazer ali na hora de preencher a declaração?
Na verdade, a sua pergunta é extremamente importante, mas vamos primeiro falar no erro que a gente convive ali na malha fiscal diariamente, principalmente com as pessoas separadas. O que acontece com essas pessoas? Elas vão em juízo ou vão administrativo e fazem uma separação de corpos. E lá nessa separação de corpos é estabelecida uma pensão alimentícia. Até mesmo uma guarda conjugada do casal, dos filhos, mas existe ali algumas obrigações do marido e algumas obrigações da mulher. E aí, em decorrência disso, o marido se estabelece que ele vai pagar, em exemplo, R$2.000 por mês à esposa para manutenção dos filhos. Bom, esse valor que ele paga, ele tem direito de deduzir. Bom, passam anos, 1, 2, 3, 4 anos, e a esposa fala para ele: olha, meu marido, eu preciso de aumentar isso aí porque não está dando para pagar. Então ele aumenta para 3 mil espontaneamente. A Receita não aceita isso. Ela exige que haja uma modificação da sentença ou uma escritura nova de ajuste para isso, para que ela admita. Então, não basta, esse cai demais em malha. Outra malha muito comum são as cirurgias, as grandes operações, as hospitalizações, que a Receita quer a comprovação efetiva do pagamento e o relatório médico. Então, também é uma das malhas que caem efetivamente. Então, o contribuinte, após entregar sua declaração, ele precisa ficar atento no programa para poder verificar se existe alguma malha. Se ele não cumprir a malha, ele vai receber uma intimação e terá prazo de 30 dias para poder apresentar toda a justificativa para aquilo que a Receita está exigindo.
E o que pode acontecer, né, se ele não declarar?
Não, se ele não declarar ou não cumprir a malha, ele recebe a intimação. Se ele não cumprir, ele vai ser autuado. Depois da autuação, ele tem 30 dias para apresentar, através de um consultor, de um advogado ou de um contador, a sua defesa, juntando os comprovantes. E se ele não juntar, não atender por último, esse auto de infração vai virar uma dívida, vai para a dívida ativa, vai para a execução, vai piorar as contas bancárias, vai piorar bens, imóveis, veículos, qualquer outra coisa, que a Receita vai poder cobrar tudo se não cumprido.
E ele fica impedido, por exemplo, de tirar documento, de tirar passaporte, fica ali com o nome sujo, basicamente, né?
Sim, já há muitos impedimentos de saída do Brasil, já há muitos impedimentos de tirar o passaporte, ou seja, que é uma consequência de sair do Brasil, que é o passaporte, mas muitas vezes a gente já tem ocorrência de que quando o cliente simplesmente não se manifestou, a Receita publicada por mercado digital, e ela pediu a não permissão da saída do país. A pessoa vai chegar no aeroporto, ela não vai ser presa, ela vai apenas ser impedida de sair do país para que ela regularize a sua situação para depois poder sair. Então, as consequências graves, maiores, são a perda de parte do patrimônio. E depois, consequências de dirigir, de não sair do país, de ter passaporte e a conta bancária ser bloqueada, são muitas consequências pelo não pagamento.
Só para a gente finalizar, a gente falou no comecinho, né, da importância da gente fazer o quanto antes a declaração. Quanto tempo os contribuintes eles podem esperar, então, para receber essa restituição depois do envio do documento?
Os primeiros beneficiados na devolução são os idosos com mais de 80 anos. O segundo grupo de devolução é de 60 a 80. E o terceiro grupo é exatamente aquele grupo que entregou primeiro. Então, por isso que as pessoas estão correndo muito para entregar logo as suas declarações. Então, quem tem imposto a restituir deve logo entregar sua declaração para receber primeiro. As restituições ocorrerão de 31 de maio a 30 de setembro. todo mês um lote de restituição. E você, a partir do primeiro lote, 30 de maio, já deve verificar se a sua declaração não caiu em malha, para você corrigir alguma coisa que você errou. E por isso a grande importância da declaração pré-pronta. Se você concordar com a declaração pré-pronta, o fisco automaticamente vai liberar a sua declaração automaticamente. Se você não concordar, você fatalmente terá que explicar alguma coisa futuramente ao fisco.
Pois é, temos ainda um tempo, né? 31 de maio, como o senhor disse, são 5 lotes de restituição de maio a setembro, mas quem conseguir antecipar, né, e reunir todos os documentos e fazer a declaração rapidinho, já vai entrar na fila, então, das prioridades para receber. Então, antecedência e paciência para responder ali e colocar todas as informações certinhas para não cair na malha fina. Bom, recebemos o consultor tributário, presidente da Fradema, consultores tributários, Francisco Arrighi. Mais uma vez, obrigada pelas informações e esclarecimentos. Um ótimo sábado para o senhor.
Estamos à disposição sempre. Um prazer muito grande.
Obrigada. Bom, vamos falar agora de economia, porque a economia brasileira gerou mais de 180 mil postos formais de trabalho em janeiro agora de 2024. Segundo o Ministério do Trabalho, o primeiro mês do ano registrou cerca de 2 milhões de contratações contra cerca de 1 milhão e 900 mil demissões. Na comparação com o mesmo mês de 2023, o resultado é ainda melhor. Janeiro do ano passado registrou 90 mil novas vagas formais. A Letícia Miyamoto é quem traz para a gente os detalhes.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de janeiro de 2024 também mostram que essas novas vagas foram abertas em todas as regiões do país. E 5 setores da economia registraram esse saldo positivo. Apenas um deles registrou saldo negativo. O ranking foi liderado pelo setor de serviços, com cerca de 80 mil novos postos formais, seguido por indústria, depois construção e, por último, agropecuária. No entanto, o comércio teve uma queda de cerca de 38 mil postos de trabalho. Ainda assim, na avaliação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ano de 2024 deve ser bastante positivo, se considerar a economia, empregos e também salário. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, ainda houve um acréscimo de renda na questão do valor de contratação para esse primeiro mês de janeiro de 2024. O salário médio real de admissão ficou em R$ 2.118,33. Um aumento de 3,38% em relação ao mês anterior, portanto, de dezembro de 2023. Agora, entre as unidades da federação, o maior saldo ficou para o estado de São Paulo, com cerca de 38 mil novos postos de trabalho. Por outro lado, o menor saldo ficou registrado em Maranhão, com uma perda de 831 postos formais de trabalho.
A Confederação Nacional dos Municípios criticou nesta sexta-feira a contraproposta do Ministério da Fazenda para a desoneração da folha de pagamento das prefeituras. Os detalhes com André Anelli.
A Confederação Nacional de Municípios afirmou por meio de nota que considera a proposta do governo federal para a desoneração da folha de pagamento dos municípios insuficiente e prejudicial. A avaliação foi feita após reunião com representantes do governo, em especial do Ministério da Fazenda. A proposta prevê a redução da alíquota previdenciária de 20% para 14%, mas apenas até 2026. A partir de então, a alíquota voltaria a subir gradativamente até retornar aos 20% em 2027. A CNM estima que essa mudança reduziria a economia dos municípios dos atuais 11 para 4 bilhões de reais por ano. A Confederação também avaliou que a proposta do governo de beneficiar apenas municípios de até 50 mil habitantes exclui cerca de 2.800 prefeituras que já são beneficiadas pela lei original. A reoneração dos municípios faz parte de uma série de medidas do governo para aumentar a arrecadação e zerar o déficit das contas públicas. Mesmo com esse objetivo, prefeitos de diversas partes do país têm manifestado a desaprovação da medida e, inclusive, têm pressionado parlamentares por um posicionamento contrário. Em entrevista coletiva em São Paulo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a prioridade do governo nesse momento é equilibrar as contas públicas.
O governo federal, dialogando com os vários ministérios, construiu uma agenda prioritária para esse primeiro semestre de votações no Congresso Nacional. O centro da agenda tem a ver com o tema da consolidação do reequilíbrio econômico do país, das nossas metas fiscais. Está no centro da agenda consolidarmos o esforço que o governo vem fazendo de equilíbrio das contas públicas, da saúde das contas públicas. Essa é a prioridade absoluta do governo nesse primeiro semestre de votações, que envolve as medidas provisórias que já estão lá, de reequilíbrio do programa PERSE, que era um programa de apoio a eventos durante a pandemia, mas que continuou gerando impactos muito negativos nas contas públicas, chega a mais de 15 bilhões de reais só no ano passado. A discussão sobre a reoneração dos setores econômicos, tudo isso no esforço de dar equilíbrio das contas públicas no país.
O Congresso já aprovou a lei que mantém a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país e manteve a redução da alíquota das prefeituras. Mas o Planalto revogou essa redução e agora o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, promete um projeto de lei em regime de urgência para tratar sobre o tema. De Brasília, André Anelli.
E a possibilidade de um show gratuito da cantora Madonna, previsto para 4 de maio em Copacabana, no Rio de Janeiro, já aquece a economia. Rodrigo Viga.
A possibilidade da cantora internacional Madonna se apresentar aqui no Rio de Janeiro no mês de maio vem ganhando corpo, forma e volume. Até semana passada era muito boato, muito rumor. O suficiente para muita gente a começar a se mexer, comprar passagem, reservar hotel para esse show que deve acontecer em 4 de maio na Praia de Copacabana, com entrada franca, com entrada gratuita. Fontes disseram à Jovem Pan que está praticamente tudo certo. A prefeitura já tem um projeto para viabilizar a vinda de Madonna com apoio de patrocinadores, especialmente um banco privado nacional que está completando uma data bastante emblemática, bastante simbólica. Falta encaixar na agenda internacional da cantora, que já teria dado uma sinalização para essa data de 4 de maio. A Associação de Moradores do Bairro de Copacabana torce o nariz para essa possibilidade. Teme um verdadeiro caos no bairro mais tradicional do Rio de Janeiro, um show desse porte, desse quilate, desse gabarito. Mas o setor de turismo e também de hotelaria está esfregando as mãos. Muita gente já está se planejando, se preparando para esse eventual show de Madonna aqui no Rio de Janeiro. É um sonho antigo do prefeito da cidade, Eduardo Paes, muito afeito a grandes eventos internacionais. Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíada, Rio de Janeiro, capital do G20 em novembro desse ano, entre outros grandes acontecimentos. É o que parece, agora ele vai tirar o sonho, a ideia do papel, a despeito da crítica de opositores que dizem que o prefeito poderia estar usando esse show para alavancar ainda mais a candidatura à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano. Do Rio, Rodrigo Viga.
E agora uma dica para assistir no final de semana. O filme Rustin conta a história de um nome importante para a história dos Estados Unidos. Confira os detalhes na reportagem de Malu Bacarin.
O filme se passa em 1963 e conta a história de Bayard Rustin, um ativista político influenciado pelos discursos de Martin Luther King, que recebe a tarefa de organizar e coordenar uma marcha pela liberdade até a Casa Branca.
A marcha sobre Washington reuniu 250 mil pessoas e foi um momento decisivo para a luta dos negros por direitos civis. O longa foi produzido pelo ex-presidente americano Barack Obama e a esposa Michelle, e também aborda temas como racismo e homofobia. Coman Domingo foi o responsável por interpretar Rustin.
Nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou o ator.
De tudo que você descobriu sobre ele, o que mais te surpreendeu?
O mais surpreendente que descobri foi como ele conseguiu o sotaque. Então, encontrar a voz dele foi interessante. Enquanto eu estava pesquisando, percebi que o sotaque dele meio que ia e vinha. Às vezes parecia mais britânico e eu pensava, o que é isso? Ele é de Westchester, Pensilvânia. Eu sou da Filadélfia, não soamos assim. E aí perguntei a uma amiga dele, qual era o sotaque? E ela disse, bem, ele inventou.
And she said, well, he made it up.
Coleman Domingo concorreu ao Oscar de melhor ator pelo papel em Rusty.
Jovem Pan contra a dengue.
Os medicamentos proibidos na dengue são medicamentos que são considerados anticoagulantes. Isso é, o ácido acetilsalicílico, algumas medicações anti-inflamatórios e algumas medicações que fazem afinar o sangue, né? Que são esses anticoagulantes Marevan, injeções que alguns pacientes tomam de rotina. Eles podem precipitar um maior sangramento nesses pacientes e aí tornar a dengue, que é de um quadro mais moderado ou leve, num quadro mais grave, com sangramentos importantes e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva.
Jovem Pan contra a dengue.
E você sabia que a Jovem Pan está no WhatsApp? É fácil ir lá e ficar muito bem informado. Na tela inicial do aplicativo, ali embaixo, na tela do seu telefone, clique em atualizações. Depois, vai no sinal de mais e vai aparecer encontrar canais. Procura a Jovem Pan News, clica e aí a partir de então você vai poder acompanhar a Jovem Pan também pelo WhatsApp, sempre com o telefone em mãos e com as notícias aqui atualizadas. Você já usa o WhatsApp, então, para bater papo, para trabalhar? Pode usar então também para se informar com a gente aqui com a Jovem Pan. Vamos dar mais uma olhadinha lá para a Avenida Paulista, ver como que tá a paisagem do lado de fora, ainda solzão quente que deve estar fazendo aí do lado de fora. São Paulo segue ensolarado, mas olha a previsão de pancadas de chuva ali no comecinho da tarde, início da noite, mas nada muito significativo. A temperatura máxima hoje deve chegar aos 35 graus e eu vou falar que hoje eu tô gostando de estar aqui no arzinho condicionado. Mas tá bonito esse dia. Vamos aproveitar ainda, o sábado tem muita coisa pela frente. E o Fast News vai ficando por aqui, essa primeira edição do Fast News. A gente se encontra logo mais tarde na segunda edição. Mas é isso. Jovem Pan, jornalismo independente. Até mais tarde. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.